Mas Elas na Popular FM, iniciando nesta tarde de sábado, nosso bate-papo que tem sempre a parceria da loja Casarão Verde. A Casarão, que agora tem 3 dias de ofertas exclusivas adicionais para você. A segunda dá para comprar melhor. A terça é tri bom de comprar. E a quarta é 10, porque comprar bem é 10 nas lojas Casarão Verde. Hoje vamos falar sobre o tema, o assunto que está latente. Estamos aí algumas semanas das eleições no país e vamos falar de política. Não apenas de política, mas de todos os reflexos e toda interferência e o envolvimento que ela tem na vida da gente, de todos nós cidadãos. E para conversar com a gente sobre este tema, convidamos Matheus Dalmas, que é graduado, possui mestrado e doutorado em História e que acompanha muito de perto toda essa questão política, partidária também, dos partidos, posicionamentos e sempre trazendo também esse contexto histórico das transformações que isso tudo também vem sofrendo ao longo dos anos. Muito boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo.
Obrigado, muito boa tarde. É uma satisfação participar do programa e conversar um pouquinho sobre política.
Miriam, ficamos impressionadas há algumas semanas, meses, praticamente atrás, né, que teve a presença do Matheus aqui em Teutônia participando de um bate-papo, de um diálogo aberto.
Isso, a gente promoveu um diálogo lá na prefeitura, cada um levasse a sua cadeira, porque eu tenho a sensação de que quem não tem dúvida hoje está mal informado, né? E a gente conversando entre amigas, a gente pensou, bom, mas se a gente está se sentindo assim, imagina quantas pessoas também devem estar. Vamos propor
um espaço. E é meio que
uma
opinião unânime, né? Porque até agora eu não falei com ninguém que, assim, que é convicto assim, na sua posição, no seu voto, na sua decisão, né? Nos motivos. Né?
Eu acho que tem pessoas convictas, sim, tem. Mas a maioria, eu penso que ainda está nesse dilema de decidir quem é o seu candidato. E nós não vamos decidir por ninguém, né? Não é essa a proposta da nossa tarde. Nós vamos trazer informação, vamos analisar alguns dados de pesquisas, as propostas em si, alguma coisa, né? Temos aí, são 13 opções, Matheus, isso aí, a presidência.
13 candidatos.
Geralmente se fala mais daqueles nomes que estão com maior percentual nas pesquisas, que possuem maior tempo de propaganda eleitoral, mas é importante que as pessoas saibam que são 13 opções, não são uma, duas, três ou quatro opções.
É, isso aí. E o curioso dessa eleição é que existem dois partidos políticos que nas últimas eleições sempre protagonizaram os grandes debates, né? Sempre polarizaram a eleição, que é o PT, né? O Partido dos Trabalhadores, e o PSDB, né? A Social Democracia Brasileira. O PSDB e o PT, se a gente olhar historicamente, eles foram os grandes protagonistas da campanha eleitoral de 94, 98, 2002, 98, 2000, estou contando errado. 2002, 2006, 2010, 2014. Sempre a polarização foi em torno de candidatos desses partidos. E nessa eleição, né, se a gente acompanhar as últimas pesquisas eleitorais que foram lançadas, os dois primeiros colocados não são desses partidos.
De nenhum dos dois.
E de modo que um dos dois partidos, né, o PSDB ou o PT, um dos dois será coadjuvante nessa eleição. Não estará no segundo turno por tudo que a gente tem acompanhado nas intenções de voto das pesquisas, né? Então já é um dado curioso isso, né? Existe uma tendência do eleitor diferente nessa eleição.
Ele realmente está falando em mudança agora, está mudando já de sigla, né? É uma tentativa? Será que já é um reflexo dessa busca por mudança?
De ser um longo período, talvez, de certa hegemonia destes partidos, de alguma forma.
É, com um desgaste longo, né? O PSDB teve dois mandatos com o Fernando Henrique Cardoso na década de 90, início dos anos 2000. E certamente os 8 anos de FHC significaram um desgaste do governo FHC, da base aliada daquele governo. É, quando a gente fala um governo, ele não é apenas de um único partido, existem vários partidos que dão suporte ao governo. Então, em 2002, quando houve a campanha eleitoral que elegeu o Lula, né, o PSDB naquele momento era o que estava na vitrine, vamos dizer assim, né? Foi o governo que encerrava 8 anos de mandato e os seus aliados todos sentiram o peso de ser governo por 8 anos. E logo a seguir vem um mandato, vieram dois mandatos do Lula, né? São 8 anos de Lula, mais um mandato e meio da Dilma, né? Isso fecha... Isso fechou 14 anos de governo do PT e seus aliados. Então, certamente, nessa eleição de 2018, existe um desgaste da imagem do Partido dos Trabalhadores, de todos aqueles que compuseram o governo do PT. É o desgaste natural de quem foi governo por muito tempo.
Até essa é uma questão que eu penso. Existe a reeleição, né? E geralmente acontece a reeleição de um candidato... de um presidente ser reeleito, de um governador, acontece com bastante frequência. Eu sempre fico me perguntando se a reeleição deveria realmente existir, sabe? Porque nós já tivemos períodos, por exemplo, em que o governo tinha 5 anos, eram 5 anos de governo, agora nós temos 4. Eu fico me perguntando, será que 5 ou 6 não seria mais eficiente?
Com tantas pessoas nesse país, por que ficar a mesma pessoa...
O mesmo partido, porque todo partido carrega uma ideia, né?
Mas ele acaba... mesmo dentro do partido, às vezes duas pessoas têm ideias completamente diferentes, modos de administrar completamente divergentes.
É, nesse sentido que eu também pergunto, assim, sobre base aliada, que tu falaste há pouco, né?
Uhum.
A gente estava falando de partidos que estão agora polarizando a campanha presidencial, mas a gente nunca olha para as outras siglas que estão junto, né? E acho que é uma novidade, assim, em termos de política, a gente começar a prestar atenção nisso, para quem não tem muita prática de vivência política.
O ideal seria que o eleitor levasse em consideração o voto para o parlamento, para o poder legislativo, né? Nessas eleições haverá necessidade de escolher um deputado estadual, um deputado federal, 2 senadores, além dos candidatos ao governo e à presidência da república. E é muito comum o eleitor prestar atenção em quem é o candidato a presidente, quem é o candidato a governador, como se aquele candidato
resolvesse tudo,
pudesse ser um grande salvador, né? O sujeito que vai fazer as coisas diferentes. E como tu bem está dizendo, ninguém governa sozinho, né? Todo governo precisa de uma base aliada no Congresso, na Assembleia Legislativa. Se não houver uma coalizão de partidos que dê suporte ao governo, o governo é inviável, ele não tem governabilidade. Todo governo propõe projetos. Esses projetos precisam ser aprovados pelo Poder Legislativo. A lógica do Poder Legislativo é apoiar projetos se houver uma troca de apoio, uma troca de acordos.
Uma contrapartida, né?
Uma contrapartida, exatamente. Então, tanto faz, né? Se a gente pensar assim, que quem for eleito o presidente ou o governador, sozinho ele não fará nada. A gente precisa muito prestar atenção em quem são os partidos que irão compor a coalizão, a base aliada. E muitos partidos se especializam em compor a base aliada de qualquer governo. Eles estarão no governo.
Focados na composição da Câmara dos Deputados, independente de quem for o presidente eleito, eles vão tentar garantir o máximo de maioria ou percentual dentro do legislativo para, através dali, conseguir interferir no governo.
É o que acontece nos municípios também, né?
Só que no município eu acho que a interferência é menor, meu ponto de vista. Por quê? Porque o vereador, ele tá ali cara a cara com o eleitor. Então, se o vereador simplesmente votar contra um projeto que beneficia uma associação da qual eu participo, simplesmente porque ele é da oposição, o povo vai lá e cobra. O povo quer satisfação e tá ali do lado. Na Câmara dos Deputados eu não vejo isso acontecendo.
É, talvez seja uma dica pra gente, né? Fazer a colinha de quem votou, né? Porque a gente esquece muitas vezes em quem a gente votou. E porque a gente tem acesso a esses deputados estaduais, federais, a gente tem como se comunicar com eles da mesma forma. A gente não faz, mas a gente poderia fazer, né?
E aí o curioso é que grandes partidos, né, aqueles que são bem tradicionais, eles se especializam em garantir a eleição de uma grande bancada nas assembleias e no Congresso brasileiro, de modo a serem partidos importantes que serão procurados e convidados para compor o governo, seja lá de quem quer que seja eleito. Esses partidos conseguem com isso cargos no governo, acesso a ministérios, cargos de primeiro escalão, segundo escalão, coordenação de autarquias, presidência de algum instituto, e todos esses ministérios e autarquias têm acesso a orçamentos, e esses orçamentos eles acabam virando ou em parte ao salário do filiado no partido, parte do salário do filiado do partido vai como doação para o partido.
E se multiplica na próxima eleição, garantindo a continuidade lá.
E os partidos nanicos, né, esses que são novos, né, na eleição, também usam a estratégia de lançar um candidato a governador ou um candidato a presidente, que não tem a menor chance de ser eleito, e nem é essa a pretensão, ser eleito, mas dar o recado do partido. Né? Esse partido existe, ele defende isso, ele defende aquilo, numa fala bem elaborada, para que o eleitor escolha uma quantidade maior de deputados ou senadores ou vereadores, né, daquele partido, para que aquele partido possa existir no poder legislativo. Se ele existe...
E começar a negociar.
Ele entra no jogo.
Tá aí o primeiro alerta do programa de hoje. Então, o foco não é só presidente, não é só governador, é ficar atento à composição adequada da Câmara dos Deputados e também da Assembleia Legislativa de cada estado. Na sequência, a gente retorna com o nosso bate-papo hoje com o professor Matheus Dalmas.